Nobres embargadores, já nós
Bom
já
dia.
conversamos e já nos cumprimentamos agora nesse momento. Doutor Laerte, eu vou sustentar, é coisa bastante rápida, porque obviamente, como o senhor disse, é uma matéria bastante conhecida, mas eu gosto sempre de trazer a discussão como forma de contribuir para esse nosso trabalho algumas informações, tá? Então, vamos lá. Vamos partir do seguinte pressuposto. Veja. A privatização, ou a privatização das empresas no Brasil, é um processo que iniciou-se lá no distante 1990. A partir de 90, nós tivemos diversos tipos de privatizações, tá? A privatização da própria rede ferroviária, que acabou passando um pouco aqui pelo próprio TRT-19, em que eu, inclusive, fui autor de alguns processos de auxílio alimentação. Enfim, né, terminamos discutindo um pouco isso. E agora nós nos deparamos com essa privatização da Equatorial. E aí, doutor Laerte, como o senhor é aquela pessoa, logicamente, sem desmerecê-los demais, de forma alguma, muito pelo contrário, mas minucioso, aquele. Né, eu vou trazer o seguinte questionamento. Veja, desde a Lei 6.404, no seu artigo 235, que trata das sociedades de economia mista, passando por todo o ordenamento jurídico que é citado na cautelar feita pela defesa da Equatorial, lembrando, doutor João, dos editais de privatização elaborado pelo BNDES. O contrato de concessão assinado entre a Equatorial e o BNDES e a própria Eletrobras, né, que na condição de ente que privatizou, nenhum deles retrata em algum momento que não ocorre a sucessão empresarial, que inclusive quando foi do julgamento do mandado de segurança passado da liminar pedida, doutor Rafael Gazaneu quase deu um nó na língua, podemos dizer assim, para tentar usar a expressão que representasse o momento vivido. Em nenhum momento há nada que caracterize a sucessão empresarial trivial, normal. Privatização não é nada do outro mundo, não. Há muito tempo que nós enfrentamos isso. Em nenhum momento diz que, pelo fato de ter sido uma sociedade de economia mista, ao se transformar numa limitada, numa SA, seja lá que denominação dê, revoga o artigo 10 e o 448 da CLT. Nunca, jamais, tanto é que o objetivo desses contratos, desses dois artigos, doutor João, é exatamente blindar o contrato de trabalho do trabalhador para a mudança do seu empregador. Por acaso, nesse processo de privatização, é dada ao trabalhador alguma opção? Não. O STF já julgou e o ministro Toffoli foi muito claro. Gente, quem assume pega os bônus e os ônus. Claro. Privatizou, meu filho, você vai ter que assumir não só o lado bom, você também tem que assumir, você vai herdar o que já existia na empresa, é claro, é natural. Ora, na vida tudo é assim. Ou você só quer o lado bom, o bonzinho para você? Claro que não. Tem que existir na privatização as obrigações assumidas anteriormente, dentre elas estão contrato de trabalho, e eu desafio, tanto é que, por exemplo, mandado de segurança, que é uma via estreitíssima. Se você pegar o texto do mandado de segurança que a Equatorial fez, esprema, que não sai de lá um ordenamento jurídico que foi violado. Ele apenas fala assim: eu não quero cumprir a minha norma interna, e é desse jeito. Isso é motivo para você requerer um mandado de segurança? Aí eu não quero cumprir uma norma interna, porque eu mudei, agora eu não sou mais sociedade de economia mista, agora virei uma SA, não tem a obrigação de cumprir com o que está lá. Qual foi o ordenamento jurídico apontado por ele em algum momento? Nenhum, porque não existe. É simplesmente o que eles dizem. Revogação tácita. Revogação tácita? Meus amigos, nobres embargadores, julgadores, desde quando se discute privatização no Brasil? Desde quando se privatiza a empresa no Brasil? Porque nunca houve nenhum no ordenamento, nenhuma legislação, um artigo que fosse dizendo que essa sucessão não é a sucessão empresarial trivial. Aliás, existe. Pronto, existe. Vamos lá, vamos lembrar. Existe quando acontece nos processos de falência e de recuperação judicial, que você, ao comprar, ao adquirir uma unidade, você não herda, não leva os problemas trabalhistas, não pratica a sucessão trabalhista tradicional como nós conhecemos. Apenas no processo de falência e recuperação judicial, quando você adquire uma unidade. No mais é ônus e bônus. E acabou. Não há essa discussão. Não é preciso que a gente aqui vá construir uma tese de Marte ou da Lua, ou seja lá de onde for, para entender que artigo 10 e 448 da CLT não foram revogados, permanecem em vigor e não há nem edital, nem contrato, nem lei, nem nada que tenha revogado esses dois artigos, a não ser o mero discurso da empresa, que está no papel dela, claro. O doutor Fernando faz um belíssimo trabalho, digno de elogios, claro, mas eu não vejo razão nenhuma que justifique o descumprimento do artigo 10 e do artigo 448 da CLT por não existir. Senhores, era basicamente isso que eu trago à discussão como forma de contribuir, que a gente possa, então, baseado nisso, tocarmos o nosso trabalho. É assim como sustento.
Doutor Laerte, né?
Fernando, não?
Excelência. Não, excelência, eu só vou dizer que não é inovação, até porque a maior corte trabalhista do país é o Tribunal Superior do Trabalho. E lá os 27 ministros entendem da forma que o TRT está entendendo. Então, nosso MS não é inovação legislativa, não é tese inovadora, pelo contrário. É tese consolidada e lastreada em jurisprudência consolidada do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Eu peço vênia ao amigo e colega Kleber para dizer que nós não estamos inovando, nem essa corte está rasgando 10 ou 448. Pelo contrário, é questão de interpretação e há, de fato, uma mudança da natureza jurídica da empresa. E no artigo 10 e no artigo 448, eu diria que é uma interpretação que deve ser feita na sucessão trivial, quando uma empresa privada adquire outra. Aqui não há nenhuma compra direta, é uma privatização por leilão e é vendido em hasta pública. Até a natureza da transação de titularidade de uma empresa para outra é diferente daquela prevista no 10 e no 448 da CLT. E é assim que entende o Tribunal Superior do Trabalho e faz de forma interpretativa e não negando vigência ao 10 ou 448, pelo contrário, interpretando à luz do caso concreto. Só esse aspecto, e dizer que essa corte, tanto esta quanto o Tribunal Superior do Trabalho, em seu tribunal pleno, faz uma interpretação correta, porque não se trata de uma simples aquisição de empresa privada por outra. Aqui é o poder público que decide mudar a natureza jurídica da atividade que era desenvolvida pela empresa de economia mista, passando ela à iniciativa privada. Não é uma venda, é uma transferência de natureza jurídica da atividade. Então, por essas razões, entendo até a sustentação do amigo Kleber, mas aqui é uma questão de consolidação do que já vem sendo decidido nos últimos 5 anos pelo Tribunal Superior do Trabalho. São essas minhas ponderações. Desculpe o tempo.
Posso falar, doutor João?
Pronto, Leco, com a palavra.
Tudo bem. O reclamante se apoia aqui em uma resolução que havia na CEAL no tocante a um procedimento para a dissolução de contratos. Sem entrar no mérito se houve ou não sucessão, que eu entendo que não há, mas digamos que houvesse a sucessão. Mas eu pergunto, havia garantia de emprego assegurada a esses trabalhadores? Com base na resolução, não precisa ir à Lua para ver que não havia. Se não havia garantia de emprego, obviamente, fosse a CEAL, teria que observar o procedimento. Seja a Equatorial, não há por que observar o procedimento por conta da transmutação. É uma empresa privada hoje. Com base nisto, não temos como garantir o emprego desse pessoal, lamentavelmente. Lamenta-se. Mas o fato é que a empresa privada não pode observar uma norma interna que apenas previa procedimentos para dissolução, não garantindo o emprego. Se houvesse norma garantindo o emprego, mesmo com a privatização e leilão, teria que ser observado. Mas aqui não é o caso. Com base nisso, nós estamos concedendo a tutela pleiteada pela empresa reclamada.
Doutora Anne. O microfone.
Eu estou acompanhando, doutor João, doutor Laerte.
Eu também estou acompanhando já em outros processos também, concedemos também a mesma tutela antecipada. Então, unânime com o senhor relator.
Ok. Muito obrigado, excelências. Bom dia, bom trabalho.